Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1.
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros... Atenção,
peraí que vamos... Todo mundo dá um tempinho para abrir a Bíblia, achar Hebreus. Achar a Bíblia primeiro. Primeiro todo mundo achar a Bíblia, encontrar a Bíblia. Depois nós vamos encontrar Hebreus. Hebreus fica mais ou menos no final do livro ali, perto do, das cartas de Pedro. Bem? Então vamos lá, Hebreus capítulo 10.
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no livro, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer...
Repete esse versículo.
Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
E para a... sempre. Amém, né? Então, até aí tá bom. Então, presta atenção. Quem ouviu as reuniões de ontem, de hoje, de manhã, deve, às vezes, ficar pensando. Deve, às vezes, ficar pensando. O que, que eu tenho que fazer? O que eu preciso, então, fazer? Certo? Eu falo principalmente com aqueles que estão querendo entender, né? Lembra que nós falamos hoje de manhã que é preciso entender que sem o entendimento, a gente não sabe o que faz, vai ficar perdido, concorda? É preciso saber o que é que tem que fazer, certo? Depois da reunião de ontem e a reunião de hoje de manhã, mostrando aqui que existe uma separação, no mundo existe duas classes de pessoas, fazendo um retrospectozinho aqui para as pessoas que não vieram nessas reuniões. Existem duas classes de pessoas, quais são elas? Os pecadores e os que não são pecadores. Nós, subentende-se que nós não somos pecadores. Nós somos, por que nós não somos pecadores? Né? Por que nós não somos pecadores? Porque nós somos filhos de Deus. A gente acredita que é filho de Deus. E se você nasceu de Deus, por exemplo, você pega um fruto de um abacateiro, por exemplo, é abacate. O fruto de uma manga é manga, de uma mangueira é manga. Então um filho de Deus não tem jeito dele ser pecador. Ou ele é filho de Deus ou ele é pecador. Ou ele é pecador ou ele é filho de Deus. Mas a gente, mas aí você pode dizer, não, a gente, então todo mundo, ninguém é filho de Deus, todo mundo peca, né? Todo mundo peca. É porque nós estamos olhando o pecado, nós estamos vendo só a consequência do pecado. Nós não estamos observando o pecado. Nós estamos vendo as consequências do pecado. Porque, na realidade, o pecado não é, o pecado não é a consequência. O pecado é a causa. O pecado entrou no mundo para o mundo fazer as coisas erradas. O pecado entrou em você para você matar. O pecado entrou em você para você roubar, para você mentir. Então, o pecado não é a consequência, é o fruto. Né? Aliás, o pecado não é a causa, ou é a causa? O pecado é a causa, né? A consequência, o fruto, é o resultado do pecado. Mas a gente chama de pecado, acostumou a entender que isso é pecado. Isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Na realidade, o pecado entrou no mundo, e o mundo somos nós. E o pecado entrou no mundo para que nós fizéssemos tudo errado. O pecado entrou no mundo para que nós desagradássemos a Deus. O pecado entrou no mundo para que a gente não fizesse a vontade de Deus. O pecado entrou no mundo para desagradar a Deus. Tá certo? Então o pecado entrou no Humbertinho. Para quê? Para o Humbertinho fazer toda espécie de coisa errada. Aí o pecado vem não satisfeito, entrou aqui no Elcion. E o Elcion então começou a fazer, a praticar coisas erradas. O pecado entrou em mim. O pecado entrou em todos os homens. E todos os homens então passaram a fazer coisas erradas. E aí o quadro ficou cheio desses hominhos. Todos eles pecadores. Por que pecadores? Porque o pecado entrou em todo mundo. Ou ficou alguém sem? Então toda a carne pecou. Toda a carne ficou contaminada pelo pecado. Dá para entender isso? Dá, não dá?
Sim, senhor.
Pois é. Dá para entender. Então, aí nós mostramos o quê? Nós mostramos que Deus criou uma lei para tirar o pecado. O pecado falou, não, vou sair. Né? Porque a lei era para mudar essa situação. Ou seja, o pecado entrou no mundo com qual finalidade? O pecado entrou no mundo, vamos ver se você ainda lembra. Tem um minuto que eu falei isso aqui. O pecado entrou no mundo com qual finalidade? Como?
Para que o homem não venha fazer a vontade de Deus.
Ele entrou no mundo para desagradar a Deus. Ele entrou em nós. O mundo somos nós. Tá certo? Para desagradar a Deus. Então todos pecaram. Então todos passaram a fazer, a desagradar a Deus. Todos passaram. Qual seria a solução? Essa lei criada por Deus, ela tinha o objetivo, qual o objetivo? Isso. Fazer com que o homem voltasse a agradar a Deus. A lei tem tudo o que você precisa fazer para agradar a Deus. Por que não funcionou? Por causa da fraqueza nossa. Por causa da fraqueza da carne. Então a lei não funcionou. Aliás, a lei é boa, perfeita, etc. Mas não foi possível, porque bem querer eu quero. Eu não sou capaz. Bem que querer eu quero, mas eu não dou, como diz nós boiando, eu não dou conta, né? Eu não sou capaz. Então, precisava, você vai concordar, precisava de que houvesse alguém que fosse capaz. Concorda? Alguém que fosse capaz de, observando a lei, fosse capaz de fazer a vontade de Deus. Essa pessoa foi, conseguiu. Essa pessoa conseguiu. Foi Jesus Cristo. Essa pessoa conseguiu. Foi Jesus Cristo. O que, que ele fez? Ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. Por isso é que ele é a luz para nós. Por que, que ele é a luz para nós? Porque ele conseguiu. Ele conseguiu o quê? Fazer a vontade de Deus. Ele conseguiu agradar a Deus. Tá certo? Agradando a Deus, o pecado ficou sem graça. O pecado, né? O pecado ficou sem força. O pecado ficou sem ação. Porque o objetivo dele é desagradar a Deus. Uma vez que foi feita a vontade de Deus, alguém conseguiu fazer a vontade de Deus, o pecado ficou sem força. Amém? Bom, agora, como foi que peraí, ou antes de fazer essa pergunta, você não gostaria de fazer a vontade de Deus? Porque se você fizer a vontade de Deus, você segue esse aqui. E se você fizer a vontade de Deus, o pecado não tem força sobre você. Se você fizer a vontade de Deus, o pecado vai para longe. Se você fizer a vontade de Deus, o pecado não tem domínio sobre você, etc, etc. Você não gostaria de fazer a vontade de Deus? Não está aqui, pelo que eu falei, provado que a solução é fazer a vontade de Deus? Está certo? E que o pecado só leva vantagem sobre nós porque nós não temos força. Só leva vantagem sobre nós porque a gente não é capaz de fazer a vontade de Deus?
Amém. Com certeza.
Amém. Então, qual seria a solução, Bertinho? Qual seria a solução para nós? Ficando demonstrado dessa forma, que se alguém fizer a vontade de Deus, é o que Deus quer. Porque se você fizer a vontade de Deus, automaticamente você não fez a vontade do diabo. Só existem esses dois lados. Só existe o pecador e o não pecador. E o filho de Deus. Amém? Qual, então, a solução para o homem? Só existe uma. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade de Deus, ou você vai fazer a vontade do pecado, ou você vai fazer a vontade do diabo. Ou você agrada a Deus e vai para o céu e se torna filho de Deus, ou você não faz a vontade de Deus e vai para a condenação. Todos pecaram. Então, a princípio, todo mundo estava condenado. Todo mundo. Então, Jesus falou, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A minha salvação, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu... O apóstolo Paulo falou assim, ai de mim, se não... Existe esse versículo ou não? Eu estou inventando. E por que ele falou? Ai de mim se não prego o evangelho. Pois ele não foi chamado para isso? Deus não chamou ele e falou, pelo ó, vai e prega o evangelho. Vai das trevas, converta a luz, tal, tal, tal. E ele entendeu. Ou eu faço isso, eu estou perdido. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Certo? Então, e Jesus teria dito a mesma coisa, ai de mim se eu não morrer na cruz, ai de mim se eu não cumprir o que foi determinado para mim. No rol do livro está escrito ao meu respeito, Ai de mim se não fizer isso. Você pensou se Jesus fosse para o inferno? O que seria de nós? O que seria de nós? Se Jesus fosse vencido pelo diabo, porque ficou um de um lado, outro do outro. Amém? Está claro para você que ou você faz a vontade de Deus e vai para o céu, ou já está condenado. Qual a solução para você agora? Amém? Qual a solução para nós, Diana? Tem outra? Tem outra opção? Não. É fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus. Ou então, fazer a vontade de Deus. Então, para nós só tem essas três opções. Né? Ou você faz a vontade de Deus, ou então faz a vontade de Deus, ou então faz a vontade de Deus. Certo? Só tem essas três opções para nós. Não tem outra opção. E quem que entendeu isso? Foi Jesus. Certo? Ele viu que a lei era boa. Ele viu que a lei era boa. E isso acontece conosco. Por isso é que nós seguimos o modelo dele. Porque isso acontece conosco. A lei é boa. A gente vem, prega e fala, nós temos que fazer isso. Né? Faz tempo que eu não falo mais isso. Vocês já observaram. Né? A gente fica ali falando, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Todo mundo quer fazer.
Só? Não é capaz.
Né? Todo mundo quer fazer, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Porque a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer. Mas, saber que tem que a gente sabe. Jesus entendeu isso, que a lei era boa. A lei era perfeita. A carne não era capaz. O que, que ele fez? Então ele entendeu o seguinte. Versículo 9. Ele diz, eis-me aqui. Ele se ofereceu. Então ele entendeu o seguinte. Que todo sacrifício que a lei pedia, dona Zefa, para as pessoas fazerem, todo sacrifício que estava ali, não era suficiente. Precisava de que existisse um sacrifício maior. Certo? Presta atenção. Todo sacrifício que a lei exigia, tinha um sacrifício maior ainda. Não era suficiente. Aquele sacrifício maior que Deus queria que a pessoa fizesse. E esse sacrifício Jesus entendeu. Então, na doutrina dele, no evangelho dele, ele põe assim: quem perder a sua vida, ganhá-la. Que hora que você perde sua vida? A hora que você oferece ela para Deus. Então, esse é o sacrifício que Deus espera que a gente faça. Jejum ajuda. Você vem aqui na reunião num calor desse, é um sacrifício. Às vezes você estava aí deitado numa rede, num canto desse aí. Mas você tem que levantar da rede e vir fazer esse sacrifício aqui, amém? Você poderia estar lá assistindo Vila e Goiás, né? Mas você deixou lá e veio. Tá certo? Ou não é um sacrifício? É ou não é, Léo? Você poderia estar, mas não é suficiente. Sabia? Não é suficiente. Ou é? Fosse assim, todo mundo que vem na reunião não faria nada errado. Não é suficiente. Dá o dízimo. Né? Também não é suficiente. Amar uns aos outros também não é suficiente. Você poderia fazer tudo. Não é suficiente. Falta um sacrifício. Esse sacrifício, ele é fundamental e ele precisa existir na sua vida. Qual é? É você se oferecer a Deus. Você se oferecer a Deus. Tá certo? Mas se oferecer mesmo, não é parceladamente, não. É se oferecer mesmo. Você tem que ter consciência disso e entender o seguinte: olha, eu fiz tanto sacrifício, mas o pecado ainda exerce alguma força sobre mim. O pecado é isso aqui, né? Ele ainda exerce alguma força sobre mim. O que falta, Senhor? Falta você. O que falta é nós, a gente que falta. Nós é que falta. Então vamos ver aqui. Ele, no primeiro versículo que nós lemos, assim: porque a lei, tendo a soma dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Todas as vezes que você se chega a Deus, você vai se aperfeiçoando. A lei não faria isso, mas esse sacrifício, qual? O de você chegar a Deus. Esse sacrifício de você chegar a Deus e dizer: Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Amém? Pronto, acabou. Eu quero fazer, mas eu não sou capaz. Faz a sua vontade em minha vida. Eu me ofereço ao Senhor. Eu me ofereço. Eu me entrego a Ti. Eu me ofereço ao Senhor. Pronto. Amém? E volta. Normal. Normal. E volta a viver uma vida normal. Aí você pensa: ah, mas não está funcionando. Parece que Deus não quis, não aceitou. Parece que Deus não quis, acho que eu não presto para nada. O que que você vai fazer? Você vai de novo: Senhor, parece que o Senhor não quis. Achou que eu não servia, mas eu me ofereço a Ti. Senhor, faz em mim a Tua vontade. Certo? E nesse vai e vem, nesse, cada vez que você vai a Ele, se oferece a Ele, você pensa que não está acontecendo nada. Você pensa que não está acontecendo nada. Mas está. Amém? A gente pensa que não está servindo. Muitas vezes até desiste. Ah, eu fui, falei, não aconteceu nada. Eu fui, me ofereci a Deus, não aconteceu nada. Versículo 10, 9 e 10. Lê, por favor.
E então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
No versículo 10, você leu?
Leu.
Na minha tradução está assim: é nessa vontade dele, que temos sido santificados. É nessa vontade dele que temos sido santificados. Então, cada vez que eu me ofereço a Deus, vai mudando a minha consciência, vai mudando a minha vida, vai mudando a minha maneira de pensar, e eu vou descobrindo, porque, presta atenção, o que é que está em jogo aqui? O que é que está discutindo aqui? O que é? Qual é o problema disso aqui? Qual é? não é a vontade de Deus? Não é? É ou não é? Por acaso o que está acontecendo aqui não é ou faz a vontade de Deus ou não faz? Então é a vontade de Deus que está aqui. Então quando eu me ofereço a Deus, quando eu me ofereço a Deus, Senhor, faz em mim a sua vontade. Um pouquinho, passa uma semana, passa um dia, dois dias e tal, mas parece que Deus não quis, parece que não aconteceu nada. Aí vem uma tribulação, e eu vou lá de novo. Mas, Senhor, eu xinguei, irei, eu fiquei com raiva demais da conta, etc. Eu chorei, eu tive ciúme, eu tive inveja. Eu não vim aqui a semana passada, eu não falei para o Senhor, faz em mim a sua vontade. Eu não falei para o Senhor, ainda fica bravo, a gente fica... Mas eu não falei para o Senhor que era fazer a vontade do Senhor. Oh, que coisa, parece... Né? Então o Senhor não quer? O que você aprendeu nesse ir e vir? Como é que você descobriu que você irou? Como é que você descobriu que você mentiu? Não é? Então, aí, quando você foi em Deus, você voltou ali e porque você irou, porque você mentiu, porque você fez o que não devia fazer. Passa aquela semana e acontece novamente alguma coisa que te leva a Deus novamente. Te leva a Deus novamente. E nesse vai e vem, você vai aprendendo. Você vai descobrindo o que Deus quer, o que Deus não quer. O que Deus quer, o que Deus não quer. Então você vai à casa de Deus. Ainda diz o seguinte, né? Porque isso aqui não dá para a gente fazer aqui. O quadro ficou cheio. Mas esses montes, essas pessoas aqui, vai constituir aquele monte. E lá, a casa de Deus, aquele monte que simboliza a casa de Deus, Deus vai estar lá. Como está acontecendo aqui, por exemplo, nós estamos reunidos aqui, vocês vieram à casa de Deus. E Deus vai falar com vocês. E vocês vão fazer a mesma oração que vocês vêm fazendo há muito tempo. Qual? Senhor, faz a minha sua vontade. Mas vocês estão aprendendo. Vai, vamos ao monte, vamos à casa de Deus. Para quê? Para saber o que ele tem que fazer. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Então você reúne aqui é para isso. Muitos aqui já entenderam qual é a vontade de Deus para ele. Muitos estão no meio, muitos estão começando. Muitos já... De tanto o quê? Hã? De tanto ir a Deus, de tanto errar, de tanto penar, de tanto sofrer, de tanto quebrar a cabeça, já estão descobrindo o que, que Deus quer.
Amém.
Muitos estão ali arrastando, estão lá atrás, mas muitos já sabem o que, que Deus quer para eles. Eles já sabem qual é a vontade de Deus na vida deles, eles já sabem. Então nós temos um monte, nós temos pessoas que estão começando a subir o monte, pessoas que estão no meio, pessoas, e tem uns que estão lá em cima já. Aonde Deus está? Lá em cima do monte. Então eu não vou censurar Humbertinho, né? Eu não vou censurar aquele que ainda não sabe qual é a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que quem sabe qual é a vontade de Deus já está fazendo. Eu sei que a vontade de Deus é essa, já está fazendo. E nessa vontade de Deus está acontecendo o milagre de tornar você filho de Deus, está acontecendo o milagre de santificação, de aperfeiçoamento. Está certo? Mateus capítulo 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Volta.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Amém. Repete mais uma vez.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Amém. Então Jesus entendeu. O que é que ele entendeu? Que o reino de Deus, o reino de Deus seria constituído por aqueles que... E ele fez a vontade de Deus. E o reino de Deus seria constituído por aqueles que fizessem a vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabia que do lado contrário era não fazer a vontade de Deus. Então você, a maneira de você agradar a Deus é fazendo a vontade de Deus. Amém? Faz uma pergunta para mim agora. Alguém faz uma pergunta para mim dentro desse assunto.
Qual que é a vontade de Deus para...
Eu já estava esperando, né? Já estava esperando.
Qual que é, então, a vontade de Deus?
O que ela tem que fazer mesmo?
Eu ouvi primeiro.
Hã? Aí, ó. O que ela tem que fazer?
Como o senhor falou.
Por enquanto ela nem foi ainda. Humbertinho está falando que nesse ir e vir, né? Mas por enquanto ela não sabe nem foi ainda.
Então ela vai ter que ir.
Ela vai ter que ir. Porque eu sei qual é a vontade de Deus pro Vitor. Eu sei qual é a vontade de Deus pro Valdemir. Eu sei qual é a vontade de Deus para o Júnior? Não. É muito cômodo. Sabe o que acontece? Essa barreira que às vezes o diabo coloca, sabe? Ele assim, fazer com que a gente venha procurar a vontade de Deus na lei. Mas Jesus viu que na lei você não descobre a vontade de Deus. Onde é que você descobre a vontade de Deus? Se oferecendo a Deus. Senhor, eis-me aqui. Esse é o segredo. É ir a Deus. Quantas vezes você tem que ir a Deus? Qual foi a orientação que Jesus deu? Mas a carne não quer ir a Deus. A carne tem uma preguiça de fazer isso que você nem imagina. Eu vou a Deus, mas você diz para mim o que ele quer de mim. Todo mundo quer isso. Quer pegar a coisa pronta. E isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Presta atenção. Porque se você for lá na lei, descobrir, Deus quer isso para mim, o pecado vai permanecer aqui. O pecado vai permanecer. Amém? Ele vai permanecer. Isso não tira o pecado. O pecado sai quando você chega a Deus. Amém? Chega a Deus. Deu para entender, Júnior? Então, faz outra pergunta, Raquel. Qual é a vontade de Deus para você agora?
Pois é.
Você já sabe?
Hã? Eu agora tenho que ir até ele.
Qual a vontade de Deus? Essa eu tenho certeza que é a vontade de Deus para ela. Qual?
E até ele.
É, exatamente. Ela, Deus quer que você vá a ele. Você vá a ele. E para você, Wilson, qual a vontade de Deus?
Que eu vá a ele.
Bem? Você vai até ele. Tá certo? E para o Humbertinho? Mesma coisa. E para Lázaro? Mesma coisa. E para mim? Mesma coisa. É nessa vontade de Deus, é indo a Deus. É a vontade de Deus que nós vamos até ele. É a vontade de Deus. É a nossa salvação. É ir a Deus. É claro que a gente gostaria de uma solução mais fácil. Né? Tem, não sei se um dos filhos meus, não lembro qual dessa, que vai. Eu sei o que, que o senhor vai falar. Ora. Eu sei o que o senhor vai falar. Ora. Pergunta para Deus. Não, isso eu já sei. Isso eu já sei. Né? Mas é isso. A verdade é essa. Vai a Deus. Conversa com Deus. Bate quantas vezes for necessário. Porque muitas vezes você vai. Não, eu falei, já orei, não aconteceu nada. Já falei, já orei. Você orou uma vez, duas, três, e parou. Você perguntou duas, três vezes e não foi mais. Ou você foi na semana que vem e perguntou, é porque você queria comprar uma coisa? Ou então você queria fazer um negócio, você foi lá, perguntou, aí vai, né, aqui, dali, busca um sonho daqui, uma visão dali. Né, de vez em quando a pessoa quer uma coisa, fica igual uma sarna atrás do pessoal que tem visão. Né? E não é a solução. Não é a solução. Vai a Deus. Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Porque quando você vai buscar a Deus, normalmente você não vai achar ele com facilidade. Todas as vezes que você quer buscar a Deus, quando você quer Deus, você precisa de Deus, normalmente você está cercado de inimigos, você está perturbado, você não, é assim. Porque quando a gente está tranquilo e tal, você não busca Deus. Mas quando você está naquela agonia, meu Deus do céu, eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Você não acha ele fácil. Você não acha ele fácil. Por que, que você não acha ele fácil? Hã? Você está perturbado, cercado de inimigos, tentado e etc. Lembra quando Jesus estava numa situação em que ele falou: Pai, por que me abandonaste? Por que me... Você acha que ele não estava buscando a Deus? Você acha que ele não estava ali querendo uma palavra de Deus? E ele ficou atormentado, agoniado. Porque ele sentiu, ele precisava de uma palavra de Deus. E normalmente, numa situação dessa, lembra quando não sei, foi ontem que nós falamos, você precisa de uma palavra de Deus. E sobre aquela palavra, não sei se eu falei aqui ou onde falei, sobre essa palavra, você joga a rede. Joga a rede. Eu preciso de uma palavra de Deus. Agora, não, você precisa confiar, acreditar. Tá certo? E pronto. E sobre aquela palavra que Deus te deu, edifica a sua vida ali. Começa ali, não. Eu nunca esqueço, Deus me deu uma palavra. Amém? O apóstolo Paulo Deus deu uma palavra para ele. Falou para ele: olha, você vai, onde você for eu irei, eu vou botar minhas palavras na tua boca, e eu vou voltar a aparecer para você, e etc, etc. Mas você vai fazer esse serviço para mim, tá bom? E ó, e pronto. E Paulo, o que ele fala? Não fui desobediente. Não fala isso? Isso, tá vendo? Não fui desobediente a Deus. Eu não fui desobediente à visão que eu tive. Ele teve uma visão, gente. Quantas visões nós temos? Aí tem uma visão de manhã. Aí de tarde. Vamos ter mais visão? Aí tem uma visão de tarde. Chega à noite. Vamos mais uma visão? Quantas visões nós já tivemos? Quantos sonhos nós já tivemos? Quantas palavras tremendas Deus já deu a essa igreja? Quantas? E aí a gente não fica com nenhuma. Amém? Ou não deu? Sonhos tremendos, palavras de Deus assim, que é para ninguém botar defeito. Isso, a fé, veja bem, se fosse a lei, nós já estávamos perdidos. A sorte nossa é que nós podemos ir a ele. Manhã, cedo, de tarde. Senhor, dá mais visão. Dá mais visão. Só mais uma. Também acho bom escutar a visão. Não faço, não. Não obedeço, não. Não acredito, não, mas é bom. Amém? É preciso crer. É preciso edificar a sua vida sobre a palavra. Aonde você tem essa palavra? Nele. É a hora que você vai até ele. A hora que você vai. E quanto mais você vai a ele, porque ele já deixou, ele já sabia disso, ele já sabia que nós teríamos essa fraqueza. Então, quanto mais você vai a ele, melhor. Não tem importância, não. Você pode ir cedo, de tarde, meia-noite, você pode ir quantas vezes você quiser. Senhor, o senhor não repara, não, mas eu estou aqui de novo. Senhor, o senhor não repara, não, mas eu estou aqui de novo. Amém? Senhor, o senhor não leva mal, não, mas eu estou aqui de novo. Ora e vigia. Que hora? Sem cessar. Amém? Essa é a nossa salvação, gente. É andar com Deus. Então não tem esse negócio de ficar com vergonha de chegar e pedir as coisas, não. De chegar e estar orando. Eu acabei de falar com ele às 10 horas, meio-dia. Meu Deus, esqueci de falar isso. Vamos lá de novo. Amém? Distanciar de Deus. Você volta para o pecado. Quem distancia de Deus, volta para o pecado. Quem se aproxima de Deus, afasta do pecado. Amém? Amém? Senhor, eu estou em dúvida, não sei qual a cor do cabelo que eu vou pôr. Amém? Senhor, pergunta para Deus. Senhor, eu não sei o vestido que eu vou usar. Amém? Pergunta as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Pergunta para Deus. As coisas mais que você imagina incabíveis. Pergunta para Deus. Porque você vai pensar, não, isso eu não preciso perguntar para Deus. Isso eu não preciso orar. Isso eu não preciso falar com Deus. Então você começa a estabelecer a sua própria justiça. Você começa a fazer a sua própria vontade. Falando, isso não precisa falar com Deus. Quando na realidade é o contrário. Amém? Fala com Deus. Amém, gente? Essa é a vontade de Deus. É que nós... Tem um versículo interessante que fala assim: uma coisa pedi a Deus e a buscarei. O quê? Então você já nem vai mais à casa de Deus. Você mora na casa de Deus. Por isso que nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Você está fazendo as coisas? Está fazendo pela sua própria conta. Pode ir, você vai ver onde é que você vai dar. Mas se você fizer querendo a vontade de Deus, querendo fazer para Deus, querendo servir a Deus, perguntando para Deus, nós vamos ser reunidos tudo no mesmo lugar. Tudo na casa de Deus. Tudo na casa de Deus. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Senhor, o Rotini, ele faz a vontade do Senhor? Né? Eu posso ouvir ele? Eu posso ficar junto com ele? Pergunta para Deus. Amém? Tudo nós temos que falar com Deus e perguntar para Deus. Tá certo? Amém? Amém. Um outro versículo interessante também. Vamos lá. Mateus capítulo 12, 50. Mateus 12, 50.
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Então, olha aí. Né? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é que vai ser filho de Deus. Então eu quero ser filho de Deus, irmão dele, porque ele é o filho de Deus, mais velho, é o primogênito. Como que ele conseguiu ser filho de Deus, irmão? Fazendo a vontade de Deus. Amém? Se for a vontade de Deus, o seu procedimento assim, continua. É a vontade de Deus você fazer o que você tem feito? Continua. Amém? É a vontade de Deus agir como você tem agido? Então continua. Amém? É a vontade de Deus o que você faz? Então continua. Problema seu. Problema de quem? Seu. Amém? Vocês concordam? Mas se não é, meu irmão, se não é a vontade de Deus, arrependa, passa a fazer a vontade de Deus. Saiba qual é a vontade de Deus. Saiba qual é a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que vai fazer de você irmão de Jesus. Casa de Deus, igreja, povo de Deus, etc. É assim, Uel, é assim. Agora, a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nem sempre aquilo que você pensa é o que Deus quer. A tendência do homem é fazer a vontade própria. A tendência nossa é... Não é fazer para os outros, não. Não é fazer a vontade de Deus, não. A tendência nossa é fazer a nossa, é a nossa. Mas se você renuncia a si mesmo, porque enquanto você estiver querendo fazer a sua, preocupado com a sua, lutando pela sua, a de Deus não vai ser feita, uai. Ou faz uma ou faz outra. Mas a hora que você fala, o senhor quer saber de uma coisa? Apaga para a minha vontade. Faz a sua vontade. Foi isso que Jesus fez. Amém? Amém, gente? Então, repete essa frase. Senhor, Senhor, vamos falar, toma. Apaga para a minha vontade. e faz a sua. Pronto. Dessa maneira, o que vai acontecer, Roberta? O que vai acontecer? Porque a Roberta está longe. O que vai acontecer? Dessa maneira, quando você tiver essa coragem de dizer: Senhor, apaga para a minha vontade e faz a tua. O que vai acontecer?
Vai ser feita a vontade dele, né? Hã? Vai ser feita a vontade dele, de Deus.
Vamos ver. O que vai acontecer, Aninha?
Vai descobrir, primeiro você tem que descobrir qual que é a vontade dele, né?
Mas espera aí, vamos ver, vamos fazer a oração. Pensa na oração, pensa bem na oração. Você chegou ali e tal, sabe, com muita coisa, querendo muita coisa, certo? Mas já foi muitas vezes, pediu, não funcionou. Aí você, né, veio uma luz assim, tal, e falou para você: ó, apaga para a sua vontade. Chega para Deus e diz para Ele: Senhor, também esquece da minha vontade. Não quer nada. Amém? Faz a vontade do Senhor. O que vai acontecer?
Agora você entendeu o que eu quero.
O que vai acontecer, meu? Aí Deus vai. Ele vai. Era isso que ele queria de você. Era essa a vontade de Deus. Era isso que ele queria de você. Aí aquilo que você tanto queria vai acontecer do jeito dele. Amém? Muito melhor do que você estava pedindo. Você estava pedindo porqueira. Amém? Você estava tão desesperado e desesperada que você queria qualquer coisa. Você estava tão desesperado e tão desesperada que você queria qualquer coisa, qualquer negócio. Sabe o que a gente enfia o pé na lama? Ou então em outra coisa? É porque você contenta com qualquer coisa. Qual foi a situação do filho pródigo? Aonde é que ele estava? E o que que fez ele voltar? Foi na casa do meu pai. Tem uma fartura enorme. Na casa do meu pai. Sabe, eu aqui comendo o que sobra da comida dos pobres. Essa, muitas vezes, é a situação da igreja. Amém? Porque não confia na capacidade do Pai, não acredita que Ele seja capaz de fazer aquilo, e fica aí, né? Uma situação assim. Amém, gente? Amém? Senhor, amém? Seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus descobriu. Ele não pediu nada para ele. E ele sabia que tudo que acontecia na vida dele era. Ele sabia que tudo que acontecia na vida dele era vontade de Deus. Amém. Sabe o que ele falava? Amém. Paulo estava caindo na folha e ele? Amém. Pronto. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que a vontade do Senhor é essa. Agora veja bem, para você ver. Meu Deus, as pessoas jogando pedra, sabe, um daqui, outro dali e tal. E ele? É a vontade de Deus. É porque Deus falou para mim que era desse jeito. Deus falou para mim que eu ia fazer a vontade dele. Deus falou que eu ia fazer a vontade no rolo, lá no livro está escrito que eu ia fazer a vontade dele. Eu vou fazer a vontade dele. Talvez ninguém entenda, mas você sabe, é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus. Amém, gente? Deus vai fazer muito melhor do que você pensa. Muito melhor do que você pensa. Amém? Lá no fim você vai entender. É, foi melhor assim. Foi melhor assim. Foi melhor confiar. Foi melhor esperar em Deus. Foi melhor servir a Deus. Foi melhor servir a Deus. Pai que está no céu, faça a tua vontade em minha vida. Amém? Não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver certeza de que a minha vida agrada o Senhor. A minha vida agrada o Senhor. Amém? Amém. Pronto, gente? Pronto? Deu para entender? Efésios capítulo 5, versículo 17. Pode ler a partir do versículo 15. Pode ler a partir do versículo 15.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios.
Isso.
Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Amém. O Senhor, não seja néscio. Sabe o que é néscio? O que é néscio? Hã? E o que é tolo? Idiota. Hã? Imbecil. Né? Porque, ó, se você for menos bobo, eu, né, vamos, nós, se nós formos menos bobo, a gente vai perguntar. Sabe, você não vai. Pera aí. Senhor, né, isso por acaso agrada ao Senhor? É a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Você vai aprender. Você vai aprender. E isso, que está fazendo de você? Um filho de Deus. Aí, está vendo? Um filho de Deus. O filho de Deus, ele sabe perfeitamente o que Deus quer. Aquele que fizer a minha vontade, esse é meu irmão. Então, na medida que você vai vivendo, não sendo bobo, não sendo tolo, aprendendo de coração, saber qual é a vontade de Deus. Peraí, qual é a vontade de Deus? Você mesmo vai, toda hora vai fazer essa pergunta. Às vezes você volta e fala, não, eu vou fazer desse jeito, que aqui a vontade de Deus é essa. Lembra que eu falei para vocês uma vez, a respeito do lixo? Do lixo? Quem lembra? Que às vezes você está com papel na mão, é um lixo. Aí você joga o papel no chão, na rua, joga o papel no chão. Aí, imediatamente vem aquela luz do Espírito Santo. Aquela luz que vai dizer para você, está certo ou está errado? Agrada a Deus que a vida da gente seja um lixo? Agrada a Deus que a casa da gente seja um lixo? Agrada a Deus que o ambiente de trabalho nosso seja um lixo? Pensa bem. Você pensa. Se agrada a Deus, traz o lixo lá de fora e põe dentro. Amém? Não lava nada. Não passa pano em nada. Pronto. Você acha que agrada a Deus a pessoa ser um lixo? Será que agrada a Deus? Gente, procura na lei alguma coisa que mostre que agrada a Deus a pessoa ser um lixo. Eu acho que não agrada. Eu penso que não agrada. Se eu for olhar na lei, eu vou descobrir que não agrada a Deus. Então eu pego aquele papel, é uma coisa simples, mas olha, tem um lugar pro lixo. Cuspir no chão, riscar a parede dos outros, né? E tem muita coisa que você faz, gente, simplesinha, bem simplesinha, que você sabe que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Amém? Então aí eu estou falando das pequenas, e tem as outras. Tem as outras. Por exemplo, né? Falamos muitas vezes a respeito. Dá um cheque sem fundo. Não é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém você faz isso, não. Deus não quer que você dê um cheque sem fundo. O que é um cheque sem fundo? O que é um cheque sem fundo? Quando é que você dá um cheque sem fundo? Quando é, Budamir?
Quando não tem dinheiro no banco e você dá o cheque a si mesmo.
Aí, ó, o Vodemir está acostumado não a dar cheque sem fundo. Mas ele sabe perfeitamente o que é dar um cheque sem fundo. Ó, Deus não quer, não agrada se você dá um cheque sem fundo. Eu tenho certeza que não agrada. Não é a vontade de Deus. Não é do agrado de Deus. O que é um cheque sem fundo? Me explica, Pedro.
É que não tem dinheiro no banco e você dá um cheque para a pessoa a si mesmo. Confiando. É. Confiando que pode ter depois um predatado, qualquer coisa assim. Confiando naquilo que talvez seja até impossível.
Então, o cheque sem fundo não é só quando vai lá no banco e volta, não. Quando você emitiu o cheque, 30 dias, 60 dias, 200 dias, antes, você deu o cheque. E você sabia, você, mais do que ninguém, sabia que não tinha dinheiro no banco. Você deu o cheque confiado que ia ganhar o dinheiro, que ia receber de fulano, que ia fazer... E aí, fulano não pagou você, você não recebeu o dinheiro e tal, e o cheque foi chegando o dia do cheque entrar, e você naquela agonia, aquele sofrimento... Você não tem nem cara para chegar diante de Deus. Você não tem nem... A presença de Deus fica longe, distante. Amém? Porque então a gente sabe as coisas que não agradam a Deus. Amém? Um cheque sem fundo não agrada a Deus. Dá um cheque sem fundo. Então eu não posso dar esse cheque. Por que eu não posso dar esse cheque? Amém? E assim, eu vou me tornando filho de Deus, na medida em que eu não dou cheque sem fundo, na medida em que eu pego o lixo, jogo no lugar, na medida em que eu trato bem as pessoas, em que eu obedeço às autoridades, que eu pago as minhas coisas direitinho, de que eu contento, né, de que eu engulo, que eu precisar de engolir, põe para fora o que eu precisar de botar. E assim vai indo. Eu venho nas reuniões, eu oro, eu interesso, me interesso pela vontade de Deus, me interesso pela casa de Deus, me interesso pela obra de Deus. Claro que eu vou me tornando um filho de Deus. Bem? Agora, um detalhe. De quem que Deus mais gosta? Repara aqui. Imagine esse aqui é Deus. De quem que ele mais gosta dos filhos dele aqui? Quantos filhos ele tem aqui? Quantos filhos ele tem aqui? Todo mundo? Todo mundo, bem alto. Quatro, né? Pessoal que não veio nas outras, esses molequinhos mais destacados aqui, fora esse aqui não, vem? Esse aqui não. Esses outros aqui, mais destacado aqui, ó. Por que que eles estão destacados? Eles se converteram ao Senhor. Eles passaram para o lado de Deus. Das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Eles se propuseram em seus corações a vontade de Deus. De quem que vocês acham que Deus gosta mais desses quatro aí? Hã? Ó, tá vendo? O pessoal tá ficando interessante, né? Inteligente. Não é desse. Por quê? Mais perto. Cresceu mais. Buscou mais. Interessou mais. Por que que esse aqui, eis o meu filho amado em quem me compraz, por que que esse aqui assentou no trono perpetuamente e todo poder, toda autoridade foi dado a ele? Porque agradou a Deus. Porque agradou a Deus. O segredo, gente, é esse, não tem mistério, não tem mistério, não tem mistério. Você quer ser uma pessoa feliz? Não tem mistério, não tem mistério. Agrada a Deus, faz a vontade de Deus. Amém? Acabou. Você vai cumprir toda a lei, você vai cumprir toda a lei e vai andar com Deus. E você acha que ele não protege ele? Você acha que ele não está do lado dele? Você acha que os anjos não estão? Você acha que qualquer um mete a mão nele? Hã? Então, você não perde. Quanto mais você buscar, quanto mais você querer, quanto mais você se aproximar de Deus, mais seguro você está de que Deus está com você. Ele estava ao meu lado para que eu não fosse abalado. Jesus entendeu isso. Amém? Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças. Atenção. Amém. Pai nosso que está nos céus, o Senhor sabe perfeitamente o que é agradar a Deus. O Senhor sabe perfeitamente o que Deus quer. Na verdade, nesse momento, nós estamos chegando à tua presença. Bem perto do Senhor. Estamos nos oferecendo ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas.